Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 13. A graça como um vínculo inabalável oferecido pelo Reino de Deus para dar firme suporte a um cristão. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos sobre aquilo que eles deveriam buscar em primeiro lugar, ele os instruiu a buscarem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, dois aspectos que foram expostos mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho do Reino de Deus e sobre o Evangelho da Justiça de Deus. E apesar de que no presente tema não pretendemos retomar aquilo que já está exposto nos outros materiais em referência, entendemos ser importante fazer ao menos mais uma menção de um aspecto específico da atuação da graça de Deus em relação ao reino inabalável que Deus também nos concede por meio desta mesma graça. Quando Deus nos concede o seu reino inabalável por meio de Cristo Jesus, ele o faz com o intento de que o recebamos para todo o sempre. E para que este propósito seja atingido, o próprio Senhor se dispõe a nos fortalecer e auxiliar. Juntamente com o reino celestial, o Senhor também coloca ao nosso dispor tudo aquilo que necessitamos para reter este reino para sempre em nossas vidas, declarando-nos que esta também é mais uma das facetas da atuação da graça do Senhor em nosso favor, conforme apresentado no texto a seguir. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O texto do autor do livro de Hebreus, exposto acima, volta a confirmar o que as Escrituras nos mostram também em outros textos sobre o tipo de vida que a graça nos ensina, ratificando que é pela graça de Deus que podemos vir a servir ao Senhor de modo agradável, sóbrio, justo e segundo a piedade que é expressa pela reverência e santo temor de Deus. O texto acima, entretanto, atribui um peso ou um atributo extra à graça celestial, indicando que é por ela que podemos servir a Deus de tal forma que o reino inabalável também permaneça para sempre conosco, em nós, bem como nós nele. Sabendo que a essência do reino e da justiça de Deus a nós apresentados encontra-se em Cristo e na comunhão com Ele, podemos ainda ver em outro texto, exposto por Paulo, que a atuação da graça de Deus em favor de uma pessoa e a sustentação do vínculo dela com Cristo sempre caminham em conjunto, e que, por outro lado, o afastamento de uma pessoa da graça também implica no afastamento dela do vínculo com Cristo e vice-versa. Gálatas 5, 1 até 4. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A permanência na graça ou a retenção da graça no coração, pelo auxílio da própria graça, é uma coluna de sustentação vital a um cristão na nova vida recebida em Cristo, não devendo, jamais, esta permanência ser vista com leviandade, como sendo de pouca estima ou de pouco valor, ou como se a graça estivesse garantida para sempre independentemente de como uma pessoa que recebeu a graça se porta durante a sua vida. 2 Coríntios 5, 20-6, 2. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. A graça do Senhor é sobremodo excelente em misericórdia e generosidade para com todos os seres humanos, mas se as pessoas chegarem a desprezar repetidamente a própria graça, não lhes resta outro meio para receberem a misericórdia de Deus, visto que a graça foi estabelecida como o caminho ou o meio através do qual o Senhor Eterno oferece a salvação, a novidade de vida e as dádivas associadas a esta nova condição. Hebreus 10, 26 até 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Manter-se firmemente associado à vida de baixo e através da graça vincula um cristão a um inabalável suporte para a sua vida no Senhor, e cuja prática jamais deveria ser substituída por qualquer proposta contrária à graça de Deus. Portanto, permanecer na graça de Deus e crescer em conhecimento desta graça é crucial também para conhecer e discernir as oposições que tentam se levantar contra esta preciosa graça celestial e o reino de Deus na vida das pessoas. O conhecimento da genuína graça de Deus, e o crescimento no relacionamento com ela, são aspectos de vital importância, pois depois que a graça e o reino de Deus se tornaram mais amplamente revelados por meio da vinda de Cristo Jesus como o Filho do Homem, a graça tem sido alvo do desprezo de muitos, e muitas são as proposições e ações que se opõem àquilo que a graça do Senhor oferece às pessoas. Além disso, as oposições à graça de Deus nem sempre são explícitas. Muitas vezes, elas também são apresentadas de maneira sutil ou muito perigosa através das proposições que inclusive querem se mostrar favoráveis à graça de Deus, mas que na realidade procuram mesclar a graça com aquilo que efetivamente não provém e não é compatível com a verdadeira graça celestial. No mundo, por exemplo, há pessoas que tentam associar as mais diversas alusões falsas à graça de Deus, dizendo que esta graça celestial é concedida aos cristãos como a força para cumprirem os mandamentos da lei de Moisés. Em suas alusões enganosas, procuram passar a ideia de que as pessoas antes de virem a ser cristãs não conseguiam cumprir esta lei por não terem o poder que a graça viria lhes conferir para seguirem os mandamentos da referida lei. A linha de pensamento que propõe que a graça é o poder para cumprir a lei de Moisés ou os mandamentos que nela constam, ou similares a esta lei, é uma linha de proposições muito simpática aos olhos de muitas pessoas, pois ela sugere que é possível um indivíduo adequar a graça às diversas situações religiosas inapropriadas em que ele se encontra ou às quais está tão apegado. São proposições que alegam que a graça pode ser acomodada às situações de alguns indivíduos, ou grupos de pessoas, a fim de que não precisem renunciar àquilo que se opõe à vontade de Deus ou à própria graça do Senhor. Por via direta ou via indireta, explícita ou camuflada, há no mundo muitos indivíduos, ou grupos de indivíduos, que tentam propor a ideia distorcida de que a graça de Deus se adapta às condições das pessoas, e não que a graça de Deus é concedida para que as pessoas possam passar a viver e andar nas condições da novidade de vida no Senhor ou segundo a vontade de Deus. A graça de Deus jamais é concedida pelo Senhor como um instrumento ou um meio de conciliação para que a vida sob a lei de mandamentos carnais possa ser vivida segundo a graça, pois a vida de baixo e por meio da graça é incompatível com a vida de baixo e através da lei em referência. As proposições da vida sob a lei de Moisés, ou similares a ela, são amplamente contrárias à vida sob a graça celestial e sob a justiça que fundamenta esta graça, conforme está exemplificado mais uma vez pelos textos que seguem abaixo. Gálatas 3, 10-14. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Gálatas 2, 18-21. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 3, 1-7. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 3, 19-26, 14. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Através das Escrituras registradas por Paulo, Deus nos instrui dizendo que a prática de uma pessoa se associar aos sistemas religiosos que querem obter a graça mediante obras exteriores ou aparentes é um caminho de dissociação com a graça de Deus e com o reino celestial. Portanto, Deus não aceita qualquer tentativa de mixar a vida segundo a graça com os sistemas de vida segundo as leis de religiosidade e nos quais as pessoas querem usar as suas obras como moeda de troca para alcançar os favores do Senhor. A manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, sob nenhuma hipótese, veio respaldar as pessoas para continuarem tentando viver e andar sob os sistemas religiosos e que são simbolizados pelas expressões circuncisão, judeu, sacerdócio levítico ou de Arão, antiga aliança ou, ainda, por uma vida sob a lei de Moisés ou sob leis similares a ela. uma explanação mais extensa sobre o significado da figura da circuncisão encontra-se no estudo sobre a nova criatura em Cristo. Quando, por exemplo, um indivíduo é desafiado a ser membro de um grupo específico, ou fazer parte do rol de membros deste grupo, sob a alegação de que ele precisa adotar este passo para alcançar a salvação no Senhor, ou para que possa vir a ser um membro da Igreja de Cristo ou do Corpo de Cristo. Este indivíduo está sendo exposto a proposições enganosas e contrárias à graça de Deus, que apregoam um tipo de circuncisão e que almejam sujeitar as pessoas a mandamentos de homens em vez da liberdade que há em Cristo Jesus. Quando as frequências aos cultos começam a ser mais importantes do que a fé na graça de Deus, quando o guardar o sábado, ou domingo, leva ao pensamento de que o dia que é guardado é mais santo do que os outros dias, quando as pessoas ficam mais preocupadas em guardarem as datas dos chamados eventos especiais do que terem uma comunhão diária e pessoal com Deus. Elas estão se distanciando da graça do Senhor e também voltando a viver pelas obras da lei de Moisés, ou similares a ela, ainda que digam que não o façam por obrigação, pois todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei ou todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo de maldição. Quando as pessoas começam a acreditar que precisam ir a lugares especiais para que Deus fale com elas, quando começam a dizer que a bênção de Deus para com elas é resultado das suas ofertas e dízimos, e não da permanência em fé na graça de Deus, e muitos outros aspectos similares a estes. As pessoas podem até se declararem cristãs, mas, na prática, estão se distanciando da graça do Senhor e estão se sujeitando à escravidão da lei da qual já podem ser libertas por causa da salvação provida por Cristo Jesus através de sua obra na cruz do Calvário. Uma pessoa ainda pode alegar que ela pratica somente alguns mandamentos da denominada lei de Moisés, ou similares a ela, e não por obrigação, e sim por voluntariedade, mas uma vez que ela se associa a este tipo de lei, não importando a maneira ou a intensidade, ela fica obrigada a guardar toda a lei enquanto se mantiver associada a ela, sob pena de maldição se deixar de guardar um só preceito da lei a qual ela optou em se associar para obter o favor de Deus. Um problema central das obras da lei, e que pode vir a causar a não permanência da graça e do reino de Deus na vida de uma pessoa, é que elas propõem uma confiança no esforço realizado pelos seres humanos para a justificação deles, a qual, por fim, é apenas outra maneira de confiar na capacidade da própria criação para alcançar a sua salvação ou para tornar-se merecedora do favor de Deus, lembrando que Romanos 4, 4 e 6. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Outro indivíduo ainda pode vir a pensar que um pouco de lei não lhe será prejudicial, e que ele poderá controlar e gerenciar a vida dele em partes pela graça e em partes pela lei, mas ele não será exitoso neste propósito, pois ao se entregar a um pouco da lei, ele também se entrega àquilo que o Senhor por diversas vezes nos orientou a evitar, a saber, que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Mateus 16, 11, b, até 12. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Na vida sob a lei, o indivíduo se coloca sob a doutrina ou o conceito que declara que o ser humano pode conseguir viver uma vida justa se tão somente ele seguir um conjunto de práticas previamente escritas e estabelecidas, como se já a partir do conhecimento do que é correto uma pessoa também já tivesse a capacidade e o poder de fazer o que deveria ser feito. Entretanto, nenhuma lei escrita ou um mero conhecimento pode conceder poder para uma pessoa fazer o que é correto, antes, a letra mata, e, por isto, que este caminho é tão ilusório e condenável. Muitas pessoas pensam e dizem que a virtude da vida está na obediência a princípios bem estabelecidos e na disciplina em permanecer seguindo estes princípios, mas elas esquecem que elas jamais poderão reunir tudo o que é necessário para se manterem plenamente fiéis nesta obediência. E quando não conseguirem seguir ou obedecer a todas as regras às quais se sujeitarão, como se justificarão em relação às regras que descumprirão? Como defenderão a obediência plena diante da realidade inevitável da desobediência? Como sustentarão a jactância a qual tão soberbamente se sujeitarão? E será que o uso das mais diversas e bizarras dissoluções poderá ocultar toda a realidade dos seus atos falhos? Sem fé é impossível agradar a Deus, o homem não é justificado por obras da lei e pela lei, ninguém é justificado diante de Deus são expressões que se opõem diretamente às tentativas da justificação pela obediência ao referido tipo de lei, ou similares a ela, a qual, na realidade, também nunca é cumprida pelos seres humanos com plena fidelidade. Na vida que retém a graça de Deus, uma pessoa pode ser sincera e declarar a sua fragilidade e incapacidade para viver uma vida justa por seus próprios meios e recursos, pois é chamada a trocar a confiança na carne e nas coisas do mundo por uma confiança no Criador da sua vida. Sob a graça e a misericórdia de Deus, ainda que frágil no corpo mortal, um indivíduo é chamado a depositar a sua confiança em Deus para que seja pelo Senhor instruído, guiado e fortalecido para um viver e andar segundo a vontade do Pai das Luzes. Por outro lado, na vida pautada pelas obras das leis de atos exteriores ou a serem cumpridas pelo esforço humano, as pessoas confiam no compromisso de que alcançarão a perfeição perante Deus através das suas associações às leis, grupos ou líderes que alegam seguir. Na vida pautada pelas obras, a pessoa é instigada a exibir as suas qualidades e habilidades para nelas firmar a sua esperança de glória. A vida fundamentada nas obras é para aqueles que se consideram fortes e para aqueles que são instigados a se gloriarem nas suas capacidades, cujo testemunho inclusive é usado para menosprezar ou tentar abater aqueles que aos olhos dos homens não são tão fortes assim. Entretanto, se um indivíduo continuar a insistir em permanecer debaixo das leis que não estão em conformidade com a graça de Deus, também é pelo cumprimento perfeito dos compromissos ou dos mandamentos que assume cumprir que ele será cobrado e julgado pelo Senhor. A opção pela vida sob a lei de mandamentos carnais também é uma opção por viver através destes mandamentos e de receber o julgamento dos atos pela lei, e, ao mesmo tempo, é uma escolha de rejeição do julgamento pela graça e misericórdia do Senhor. Na vida pautada pela graça, Deus e as pessoas sabem das enormes limitações que há para os seres humanos quando optam em caminhar nos seus próprios caminhos e nas suas próprias forças, e também por esta razão são chamadas a permanecer no reino de Deus, a reter a graça de Deus e a viver uma crescente vida de dependência no Senhor. Todo cristão é chamado a reter a graça de Deus, pois na vida sob a graça de Deus, o Senhor oferece instruir, guiar, fortalecer e aperfeiçoar cada indivíduo desde já e até o aparecimento de Cristo em glória para levar aqueles que são do reino de Deus para estarem eternamente, perfeitamente e plenamente debaixo da sua graça. Na vida fundamentada pela graça, a pessoa pode exibir as suas fraquezas e debilidades para que receba a ajuda do seu Criador. Viver e andar pela graça é para os fracos e para aqueles que se gloriam nas suas fraquezas a fim de que a força do Senhor seja glorificada e exaltada neles como testemunho de que no Senhor todos podem ser instruídos e fortalecidos. 2 Timóteo 1, 9. Deus, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Na vida baseada na graça, Cristo é o presente central da graça de Deus. E se alguém recebeu a Cristo, já não precisa mais fazer as obras segundo a mera suficiência humana, mas pode fazê-las contando com a suficiência de Deus que nele habita. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Efésios 3, 20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Em oposição ao reconhecimento da soberania de Deus e em oposição à graça de Deus, as pessoas criam as mais diversas conceituações enganosas e se deixam envolver pelas mais diversas doutrinas, inclusive sobre a própria graça celestial. A graça oferecida gratuitamente, porém, é imutável quanto ao que ela se propõe a fazer e quanto à forma pela qual ela pode ser recebida, assim como o Senhor Jesus também é o mesmo para sempre. Portanto, a constância da graça para conosco e a garantia da imutabilidade do reino de Deus são referências seguras para que estejamos firmes nesta graça e para que possamos nos afastar dos ensinos enganosos ou inconstantes que se contrapõem à graça celestial. Quem se deixa instruir pelo Senhor de toda a graça não será confundido sobre o que vem a ser a verdadeira e genuína graça do reino de Deus. E aquele que reconhece o preço que foi pago pelo Senhor para esta graça ser oferecida gratuitamente, não admite se envolver pelas doutrinas várias e estranhas que as pessoas dissociadas da genuína graça procuram lhe oferecer e imputar. Hebreus 13, 8-10. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparão. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E como parte final deste capítulo, entendemos que convém ressaltar aqui ainda, que as oposições a um cristão que passa a andar segundo a graça de Deus não necessariamente serão advindas somente daqueles que não são cristãos ou que as oposições e perseguições serão mais acentuadas por parte daqueles que não se identificam como cristãos. Um cristão que faz a opção por uma vida de verdadeira piedade ou que opta em permanecer, viver e andar debaixo da graça ou pela graça de Deus pode vir a ser perseguido de maneira mais intensa precisamente por aqueles que se alegam cristãos, mas que, porém, não vivem e andam segundo a graça do Senhor. Quando um indivíduo que se identifica como cristão não vive e não anda segundo a graça de Deus, ele vive e anda segundo a carne e os rudimentos do mundo, os quais produzem as obras da carne e que são propensas à inimizade e contendas, principalmente com aqueles que vivem e andam em conformidade com a graça celestial. 1 Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Filipenses 3, 17-19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Gálatas 6, 12 até 15. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 5, 19 até 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O fato de um indivíduo se denominar de cristão não implica automaticamente em que ele esteja permanecendo na vontade do Senhor, pois se ele optar em andar pela carne ou por uma lei de mandamentos carnais, ele também está fazendo a opção de não andar segundo a graça que lhe foi oferecida em Deus. E uma vez que uma pessoa não está sujeita à graça a ela oferecida pelo Senhor, ela também fica sujeita ao risco de não herdar o reino de Deus e inclusive de se tornar perseguidora daqueles que optam em permanecer debaixo da graça do Senhor. Quando uma pessoa faz a opção de andar pela carne, e não pela graça do Senhor, ela igualmente faz a opção de andar dissociada da justiça de Deus que fundamenta a graça do Senhor. Por outro lado, um cristão que faz a opção de viver e andar debaixo da graça de Deus também faz a opção de viver e andar sobre o fundamento denominado justiça de Deus, pois conforme já foi visto, a graça de Deus reina através da justiça eterna do Senhor. Assim, dizer que uma pessoa é perseguida por permanecer sob a graça de Deus é equivalente a dizer que ela é perseguida pelo fato dela permanecer fundamentada na justiça de Deus e reinar em vida pela graça de Cristo. E quanto ao aspecto da perseguição propriamente dito, convém ressaltar que a própria graça e a justiça pelas quais um cristão pode vir a ser perseguido, também sustentam e fortalecem o cristão que escolhe permanecer firme em Deus, ao ponto de o Senhor dirigir as seguintes palavras àqueles que permanecem na sua justiça a despeito da perseguição que porventura poderá lhes sobrevir. Mateus 5, 10 até 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 1 Pedro 4, 15 até 19. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Salientamos aqui também que os profetas não eram perseguidos primeiramente pelas pessoas dos povos chamados de incrédulos, mas eram perseguidos em primeiro lugar pelas pessoas do seu próprio povo e das pessoas que lhes eram próximas e valiosas aos seus olhos. Assim, quando um cristão se depara com a tristeza da perseguição que é feita contra aquele que reina nas circunstâncias da sua vida com Cristo através da graça e da justiça do Senhor, este cristão é convidado a encontrar consolo, conforto e fortalecimento no Senhor ao ponto de ser chamado a trocar a tristeza pela alegria de ser comparado aos profetas que também sofreram por causa do amor ao Senhor e à sua justiça. E ainda, pelo fato de ter a promessa de Cristo de que o reino de Deus lhe pertence. Ainda em outras palavras, apesar do fato de que uma pessoa que faz a opção de permanecer debaixo da graça e da justiça de Deus poder vir a sofrer oposições e até perseguições, esta mesma graça e justiça são mais poderosas que as oposições e perseguições que podem vir a ser feitas, conduzindo aqueles que confiam no Senhor em segurança para serem herdeiros eternos do reino, da justiça e da graça de Deus. E para reafirmar o acima exposto, lembramos mais uma vez o que nos é anunciado pelo Senhor de toda a graça. Romanos 8:33-37. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.